Quais são os nomes, né, do Espírito Santo que você, né, que você quer mostrar para o mundo? Falar, cara, é nisso que eu me inspirei, é isso que eu gosto, é isso que tem. Você falou até de uma cena agora contemporânea, muito criativa, muito inovadora. Uhum. Quem são essas pessoas?
Legal, ótima pergunta. Bem, tem os mais antigos, né? Que eu, o Sérgio Sampaio, que eu falei. Roberto Carlos também, de Cachoeiro de Itapemirim. A Nara Leão é de Vitória, muita gente não sabe, mas são artistas que foram muito cedo fazer a carreira no Rio de Janeiro, né? Aquela coisa. E alguns artistas que são grandes nacionalmente, assim, numa cena de rock, de hardcore, assim, que muita gente não sabe que é daqui. Por exemplo, o Dead Fish. Apesar do Dead Fish afirmar muito uma identidade, eles falam muito sobre Vitória, acho isso muito lindo, inclusive.
Sim.
Mas o Moqueca de Rato. Existe uma cena aqui de hardcore que desde os anos 90 é muito sólida.
E sim, que é a Moqueca, muito, né? Mozine com a gravadora.
Exatamente.
Maravilhoso.
Laja Records.
Laja.
Pô, é foda, a Laja é foda, cara. Porque eu vou em tudo quanto é festival do Brasil. Tô em Belém do Pará e tem gente com o shortinho do Laja Records, sabe? Circula muito.
Sim.
E aí tem um artista grande, assim, até fazendo grandes parcerias e grandes turnês, assim, hoje em dia, que é o Silva. O Silva também aqui de Vitória. Direto, a galera acha muito que o Silva é de São Paulo e Rio.
Exato.
E ele mora aqui, inclusive. Grande artista. Tem um artista. A gente tem uma cena muito forte de rap e trap. E hip hop. Hoje saiu um álbum de uma grande promessa daqui do Espírito Santo, que é a Buda. Lançou o primeiro álbum dela, mas antes de lançar esse álbum, ela lançou vários singles. Artista com muitos milhões de plays, sabe? Faz show, circula já. E recentemente teve o lançamento também do Fabrício, Fabrício com 2C. Esse, pô, querido amigo, a gente meio começou junto, assim, de shows. Tem a Roberta de Razão.
Ela
também.
Amo, sério, gente.
Ela criou o punk psicolésbico. E ela também é do selo do Mozine, lá da Laja Records. Tem a galera de Chorou Bebel. Tem um brother que é mais dos anos 2000 e tal, assim, que ele tá meio afastado, mas o trabalho dele tá completamente disponível, assim, que é o Fê Pascoal. Fê Pascoal, o som dele faz um afrobeat, assim, muito maravilhoso. Eu conheci ele a partir de um coletivo que ele participava, que era o Expurgação. Foi com essa galera que eu conheci Fela Kuti, que eu vi uma cítara pela primeira vez. Uma galera muito foda, assim, era uma produtora de audiovisual e que envolvia música também, Expurgação. E ali eu também conheci o Santiago Emanuel, que é um... Ele não é conhecido, sim, mas é um grande compositor. Foi num show dele, inclusive, que eu vi uma cítara pela primeira vez, com o Chico tocando, que passou a gravar nos meus álbuns também. Eu gravei duas músicas do Santiago Emanuel no álbum Voador, que é o Salve Seu Brother, e Eu Vi Num Transe. Então, é isso, assim, é uma cena muito criativa, mas que nem sempre tem um grande alcance, sabe? Mas eu me sinto um grande rato, assim, muito atento, no bom sentido, né? Muito atento, assim, a tudo que está sendo feito, das antigas e de agora. E é isso, o que eu gosto dessa coisa de... Não interessa se é conhecido ou não, mas se me toca, por que não apresentar isso, sabe? Porque, e aí eu gravo a música dos brothers, e é isso.
Sim, e o que eu, né, até fiz essa provocação, né, como eu falei no início, a gente está a quilômetros de distância, né? E
sim.
Queira ou não, isso modifica muita coisa e às vezes não modifica nada.
Sim.
Ao mesmo tempo que a gente acha que é tão distante, né? E você fala aqui de pessoas que eu adoro, que eu amo, assim, que fazem parte da minha história também, e é parte da história de muita gente, porque nesse meio autoral, né, no independente, eu acho que até pela Laja, e eu acredito que a Laja só exista porque existiu outra coisa antes, né? Porque a cena de vocês, né, a cena aí no Espírito Santo é muito forte, né? Sim. Ela é muito forte, ela é muito criativa, e quando você leu ali, né, você leu o Iriu, e você já começou a entrevista falando, eu comecei na música porque eu precisava musicar meus poemas. E aí eu entendi o do teu cantautor. Eu ia perguntar o que é um cantautor.
É o cantor da autoria, né? É o cantor do que ele mesmo faz. Porque aí é legal a gente falar isso também, assim, porque parece meio óbvio. Mas nem tudo que você está ouvindo é escrito pelo aquele cantor, pela aquela cantora. As pessoas, às vezes, nem param para pensar nisso, assim, que o intérprete às vezes está cantando algo que outra pessoa escreveu. Isso não é problema nenhum e não diminui ou aumenta o trabalho de ninguém. Mas é só para lembrar mesmo, né, que o intérprete e o compositor são coisas diferentes, né? Às vezes são a mesma pessoa, mas às vezes não.
Sim.
Mas quando é a mesma pessoa, aí tem esse nome de cantautor. Mas o cantautor tem essa coisa de... É para além de ser o cantor da própria criação, mas tem a coisa do defender a canção com o próprio violão, sabe? Tem a ver com essa coisa, com essa característica do... Tipo, aquele álbum Cantoria, sabe? Essa característica Xangai, Geraldo Azevedo. Acho que um pouco disso, sim.
E a poesia sempre tá ali, né?
Eu prezo muito pela letra profunda, pelas referências bibliográficas, pela subjetividade. Acho que o grande tesouro da música, da poesia, é a subjetividade, sim. Claro, tem várias formas de expressar a música, sim, e todas têm seu valor e seu lugar. Mas eu me ligo muito nessa da poesia profunda, de você conseguir absorver uma mensagem numa primeira camada, numa primeira escuta, e ao passo que você vai escutando mais vezes, vai ligando outros pontos, e a música muda o sentido, e às vezes você ouve ela daqui a uma semana, e a partir de coisas que você viveu no seu íntimo, aquela escuta já mudou de novo. Então, eu penso nisso na hora de compor, de forma que eu faço a poesia meio que encarando ela como um quebra-cabeça mesmo, usando combinações de palavras muito específicas que eu sei que vão criar esse fenômeno da mudança de sentido a partir de uma perspectiva diferente, sabe? Por isso eu componho pouco, porque dá muito trabalho. Ai, ai. Mas aí quando eu termino a música, cara, eu tenho a sensação de que eu botei um tijolinho, assim, na grande história, sabe, da vida, da existência da vida, assim, tipo assim, nossa, contribuí aqui, mais uma pecinha, viu?
Sim, e muito legal a gente falar desse processo de composição, de criação de música, até, né, pelo que eu sempre levanto, assim, tipo, é muito trabalho, né? E é uma pergunta que eu gosto de fazer para todos, que a gente sabe que a gente mora em um país onde viver de música é muito difícil, né? Você tem conseguido viver só de música?
Sim, é louco quando a gente, até hoje, o tempo todo a gente ouve se eu tenho um outro trabalho, se eu vivo só de música, porque é a realidade de muitos mesmo, sim, né? E não só de quem está começando, não, mas artista grande, às vezes o trabalho não sustenta, né? Uhum. Eu vivo de música, unicamente de música. Mas é um caminho muito doido mesmo, assim. Eu... É claro que eu tenho uma circulação, mas gostaria de circular muito mais, mas enfim, vamos trabalhando nessas coisas, né? Mas morar em Vitória, para mim, hoje, proporciona um certo conforto, assim, né? Dentro da cena daqui, eu trabalho muito, eu toco toda semana, existe uma demanda grande, sabe?
Uhum.
E aí, mas isso foi uma construção de muitos anos, e tem a ver, talvez, com essa afirmação autoral desde o início, sabe?
Sim.
Desde o início eu acreditei nas minhas composições, então por mais que eu fazia, sei lá, tocava nas noites releituras e tal, o autoral estava sempre ali no meio. Então, isso foi construindo uma característica minha, sabe? Ao passo que meu trabalho foi ganhando algum reconhecimento fora, assim, o pouquinho que tinha para mim já era o suficiente para ir lá, sabe? Sim. Ah, eu imagino que tem um pouquinho de gente que me conhece. Cara, não é muito diferente do que aconteceu no passado, não, sabe? Eu mapeei minimamente que algumas pessoas em Curitiba conhecem meu trabalho, e para mim esse grupinho de pessoas já é o suficiente para eu ir lá encontrar com elas e fazer show para elas.
E foi um show lindo, gente. Foi a oportunidade que vocês tiverem de ver esse menino. Esse
obrigado.
Menino cá. Eu falo, né, que foi uma das grandes surpresas do ano passado. É só um pouquinho. Foi ter a possibilidade de te ouvir tocar, assim, né?
Sim, eu, que massa.
Eu tenho a música muito forte em mim. Não vivo de música, mas estou na música.
Sim.
E muito legal ter você aqui agora, nesse momento de rádio, né?
Massa mesmo.
De diferente, né? De estar lá no show, estar aqui falando, né, sobre você e sobre o teu trabalho. E já puxo o gancho, a gente está aqui se encaminhando para o final, falta um pouquinho, 5 minutinhos para acabar.
Uhum.
Vai sair em turnê de novo, podemos esperar você em Curitiba, região sul, o que vem por aí?
Queremos. o sonho de qualquer artista é poder lançar um álbum e, junto ao álbum, lançar uma agenda cheia de shows, assim, né? Mas aí vai da realidade de cada um.
Vai da realidade.
Estrutura, né?
A cena independente é muito diferente.
É muito, assim. Ah, por que você não fechou show aqui? Sei, cara, como é que eu vou fazer show aí? Quem vai me convidar? Quem vai pagar essa sabe? Essas
uhum.
coisas todas. Mas a gente vai construindo. O álbum agora tá vivo e... vai ganhando novas datas, né? A gente até o fim do ano tem algumas datas aqui no Espírito Santo. Vamos fazer um no Teatro Universitário, que é um teatro grande para 600 e tantas pessoas, assim, vamos filmar esse show, né? Esse é um registro legal, vai ser 2 de novembro. E aí vamos fazer no Rio de Janeiro, na Blue Note, que é uma casa super referência, assim, uma casa grande, elegante. Vamos fazer o show lá também dia 5 de dezembro. E, por enquanto, esses são shows. E aí estamos na busca de pessoas para vender o show, assim, para outros lugares também, para São Paulo, para o Sul, buscando festivais que possam fazer isso, produtores que possam estar interessados. Estamos montando essa equipe, essa rede que vai ajudar a gente a possibilitar a circulação, né? O interesse é o máximo.
Uhum. E, André, para quem quiser te encontrar...
Liga pra mim, sacanagem. Eu tô em todas as redes sociais, é só buscar por André Prando, assim também nas plataformas digitais, André Prando. O nome desse álbum novo que a gente tá falando é Iririu, tá lá em destaque. E é isso, rede social sempre muito movimentada, felizmente, sempre muita coisa acontecendo, então tô sempre ativo, respondo todo mundo. E vambora, vamos conectar. Ouça um álbum, se gostar, mostre para suas amizades e tamo junto.
E só assim para terminar, a cantor, compositor, empresário, contador, é isso mesmo.
Ciclista, é isso. É isso.
Então, gente, obrigada a todo mundo que esteve por aqui. Obrigada, André, por aceitar esse convite.
Tamo junto, obrigada.
todo mundo, né, entrem no YouTube, entra lá, já tá rodando direto, Iririu. É, convido para escutar os outros álbuns também, que como ele falou, essa poesia profunda tá ali, é muito bonito, é de uma gramática linda, parabéns até, eu amo poesia.
Obrigado.
Tem esse lado da literatura que é muito forte, assim, e você vê que tem uma construção muito rica ali de pesquisa, de gramática, né, de referências muito boas também. É, falei que ia terminar, mas agora vou perguntar. Desculpa se a pergunta for. Qual o seu poeta preferido?
Meu poeta preferido. Gente, quem será?
Me veio
disso. Será que é Milton Nascimento? Será que conta?
Conta muito.
Conta muito, né?
conta muito.
Pega muito. Mas talvez seja uma coisa de momento, assim, porque eu ouço muito, né? E, sei lá, o primeiro nome que me gritou aqui, com aquela voz angelical.
Sim. André, obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou por aqui até agora. Encontro vocês na sexta-feira que vem.
Boa.
Iririu. Vou adotar.
É nóis.
Até mais.
Você ouviu a Fantástica Fábrica de Sons.